Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Faltam 30 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.
O Ministério da Saúde lança a campanha nacional de multivacinação. Dilma Soldi.
Postos de todo o país vão aplicar as vacinas que fazem parte do calendário de crianças e adolescentes menores de 15 anos, inclusive a da Covid.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pagamento do Auxílio Brasil com uma parcela mínima de R$600.
E mais uma etapa do Auxílio Gás.
Vamos dar todos os detalhes dos benefícios que começam a ser pagos amanhã em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.
Denunciar casos de violência contra mulheres.
Tema da campanha lançada pelo governo nos 16 anos da Lei Maria da Penha, Natália Koslick.
O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da denúncia para ajudar essas mulheres a superarem a situação de violência.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Começa amanhã mais uma fase de pagamentos do Auxílio Brasil.
Com um calendário antecipado, 20 milhões e 200 mil famílias vão receber, no mínimo, um benefício de R$600.
E amanhã também começam os pagamentos de mais uma parcela do Auxílio Gás.
E para dar todos os detalhes desses benefícios, a gente conversa ao vivo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite, ouvintes.
Ministro, os pagamentos do Auxílio Brasil, que começam amanhã, tem novidades. O senhor pode dizer para a gente quais são elas?
Tem novidades, sim. O programa Auxílio Brasil começa a ser pago a folha de agosto amanhã, terça-feira, 9 de agosto, com um mínimo de R$600. Vai beneficiar mais de 20 milhões de famílias brasileiras que são incluídas na folha de pagamento deste mês, trazendo aí um incremento aí na nossa folha de pagamento, atendendo a população em situação de vulnerabilidade do nosso país.
Agora, ministro, de que forma foi possível aumentar o valor do benefício e incluir mais de 2 milhões de famílias?
Nós já estamos vindo no acrescente, o Auxílio Brasil, no ano de 2022. Só esse ano já tínhamos colocado mais de 5 milhões de famílias brasileiras na folha de pagamento, ou seja, ingressamos, né, para que essas famílias fossem beneficiadas com o Auxílio Brasil. Zeramos a fila logo no início do ano. E vimos numa continuidade isso daí. O programa é um programa dinâmico. E, mais uma vez, com a promulgação da PEC 123, vamos trazer mais 2 milhões de famílias a serem contempladas com esse benefício.
Já recebem o valor do novo benefício agora também, essas famílias?
Já recebem, sim. A partir de amanhã, dia 9, R$600 é o mínimo. Vale lembrar, o programa anterior, o mínimo era de R$49. Com o Auxílio Brasil, o mínimo passa agora a R$600 para todas as famílias que estão inscritas no programa.
Ministro, o Auxílio Gás também passou por uma modificação, né? Qual é a novidade?
Gabriela, o gás, ele passa, a partir do mês de agosto, a trazer um valor de 100% do preço nacional de um botijão de 13 quilos, que hoje está em torno de R$110. Então, as famílias em situação de extrema pobreza, que vão ser também beneficiadas com o Auxílio Gás, elas vão receber, além do Auxílio Brasil, de no mínimo R$600, eles vão receber mais R$110 do Auxílio Gás, já agora, no mês de agosto.
Quantas famílias, ministro, vão receber?
Mais de 5 milhões de famílias vão receber também o Auxílio Gás. Então, nós temos no Auxílio Brasil mais de 20 milhões de famílias. O número correto é 20 milhões e 200 mil famílias brasileiras. Lembrando que 85% dessas famílias são chefiadas por mulheres, estão distribuídas nas regiões do país. E no Auxílio Gás, mais de 5 milhões de famílias serão contempladas.
Agora, ministro, na semana passada foi sancionada a lei que permite a contratação de crédito consignado por parte de beneficiários de programas sociais. Quais são as próximas etapas?
É isso, Gabriela. O presidente da República sancionou a lei que traz mais esse benefício para a população em situação de vulnerabilidade do nosso país, fazendo com que elas sejam inseridas no mercado formal de crédito. Então, essas famílias, até então, estavam relegadas a um mercado informal de crédito, na mão muitas vezes de agiotas, de pessoas com juros extorsivos, e com a sanção dessa lei, passa a fazer jus a acessar todo o mercado bancarizado, formal, que vai conceder esse crédito para essas famílias. E com isso, vai ter a proteção do Estado também nas regras que são destinadas a mais esse benefício do empréstimo consignado.
Agora, ministro, como é que vai funcionar a oferta do consignado para este público?
A oferta, ela vai ser colocada pelas instituições financeiras, que vão ser credenciadas pelo Ministério da Cidadania. Dentro em breve, o presidente estará editando um decreto que regulamentará esse empréstimo, assim como uma portaria no âmbito do Ministério da Cidadania vai trazer regras gerais para esse benefício.
E, ministro, existe já alguma definição sobre limite máximo ou mínimo de valores envolvidos nessa operação, parcelas, juros? Ainda não.
Existe uma previsão que nós façamos essa regulamentação no âmbito do Ministério da Cidadania e, com isso, a gente traga também a proteção para essa população que vai fazer jus a esse empréstimo.
Prazo de carência, número de parcelas, isso ainda vai ser definido?
Isso tudo está sendo estudado, Nazi. Está sendo estudado, a gente está em interação constante, né, com o público nosso, que é o nosso beneficiário do Auxílio Brasil. É importante dizer que estamos num processo de aperfeiçoamento. O Auxílio Brasil trouxe novas ferramentas para esse público, inclusive com a garantia de um retorno, para que isso incentive o trabalho formal por parte dessas famílias. Estamos também, com o empréstimo consignado, né, fazendo com que essas famílias elas tenham acesso a toda essa parte de crédito que o mercado formal ela traz para essa população.
E já há definição de que instituições vão ofertar essa modalidade de crédito consignado?
Essas instituições elas serão credenciadas pelo Ministério da Cidadania.
Bom, nós estamos conversando aí com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, recentemente o Ministério anunciou a antecipação do calendário de pagamentos do programa Auxílio Brasil e do programa Auxílio Gás em agosto. Por que foi tomada essa decisão?
Olha, Nazi, a nossa proposta é estar sempre aperfeiçoando o programa, né? As contas nossas de água, de luz, né, de telefone, elas já têm, por questão de convenção, um prazo no início do mês. Então, a ideia do programa é que também nossos beneficiários eles recebam o benefício, assim como os trabalhadores recebem o seu salário no início do mês. Isso facilita toda ali a logística dentro da própria casa, dentro do próprio lar dessas famílias. Porque quando a gente estende muito para uma segunda quinzena, muita coisa fica por pagar. E a gente está aperfeiçoando o processo para trazer esse pagamento para a primeira quinzena dos meses, né, subsequentes, a partir de agora, de agosto, e com isso trazer um conforto também para que essas famílias já recebam no início do mês e possam fazer frente a esses pagamentos, né, a essas despesas que elas têm do lar.
O senhor pode falar para quem está nos ouvindo qual foi essa alteração nas datas?
A partir de amanhã, dia 9, a gente já começa o pagamento, Gabriela. Quem tem o seu final do NIS, né? 1, que é o número de identificação social, e assim, consequentemente, os demais números até o dia 22 de agosto estarão todos os beneficiários sendo pagos no mês de agosto.
Certo, ministro. Vamos relembrar aqui quem tem direito ao Auxílio Brasil?
Auxílio Brasil, ele é o maior programa de transferência de renda no nosso país, né? A gente conseguiu zerar a fila, Nazi. Então, todas as pessoas que fizeram seu cadastro por meio do Cadastro Único, né, que é a porta de entrada dos programas sociais do governo federal, elas estão sendo contempladas no Auxílio Brasil e que elas estão situadas na faixa que chamamos da pobreza e extrema pobreza, tendo uma renda per capita inferior a R$ 210 mensais.
Ministro, o senhor falou aqui das datas, só quero retomar aqui e tirar uma dúvida. Agosto foi antecipado, setembro também vai ser? Agora é fixo esse novo calendário?
Essa é a nossa proposta, Gabriela. Está sempre com esse processo de atualização da folha de pagamento, que ela roda no mesmo mês. Então, o beneficiário do Auxílio Brasil, quem faz jus ao benefício, no início do mês, a gente faz essa geração dessa folha de pagamento e, a partir daí, consequentemente, em ato contínuo, já é o pagamento dessa folha. Então, diferente de um salário, né? Diferente de algum outro pagamento que roda-se no mês anterior, a gente deixa, né, para rodar a folha de pagamento e para executar o pagamento do benefício dentro do próprio mês.
Certo, ministro. O Cadastro Único tem agora um novo aplicativo. Como é que ele funciona? O que é que mudou?
A proposta agora, no mês de final de março e início de abril, a gente colocou no ar aí o aplicativo, né? O aplicativo do Meu Cadastro Único está disponível nas lojas, né, de aplicativo dos celulares da população. Então, tanto Android quanto iOS, né, já contam com esse aplicativo para baixar. E o nosso propósito é sempre estar modernizando esse Cadastro Único. O aplicativo, ele traz uma funcionalidade, né, maior, né, para o beneficiário. Ele traz transparência à medida que os extratos dos benefícios, eles estão disponíveis para a população. Para se ter uma ideia, nós já temos mais de 3 milhões de downloads desse aplicativo de abril para cá. E o propósito nosso é que a população em situação de vulnerabilidade tenha mais uma ferramenta de acesso aos benefícios sociais.
Facilita também o envio de documentos, a vida, o dia a dia do cidadão?
Facilita bastante. O dia a dia do cidadão, podendo fazer, inclusive, um pré-cadastro. Então, a dona Maria que está aí, que quer ter acesso aos benefícios do governo federal, como Auxílio Brasil, Auxílio Gás, baixa o aplicativo e já começa o preenchimento do seu cadastro da palma de sua mão. Então, ela chega, já vai preenchendo e cabe ao posto do município, seja um CRAI, seja um posto de atendimento, a validação dessas informações, diminuindo filas, tá certo? Trazendo maior conforto e maior celeridade no atendimento da população brasileira.
É Meu Cadastro Único o nome do aplicativo?
É Cadastro Único.
Cadastro Único. Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto. O Ministério da Cidadania também tem ações que impactam na segurança alimentar dos brasileiros. O senhor podia falar um pouquinho sobre essas ações?
Temos sim. A começar por uma das portas, né? Uma das trilhas de emancipação do próprio Auxílio Brasil, que é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, que nosso objetivo é fomentar o pequeno agricultor, né, essa população em situação de vulnerabilidade, que ela comece ali, aquelas que têm aptidão, comece uma pequena produção e com isso a gente consiga, né, fazer ali um aporte, né, um fomento inicial dessa atividade para que ela consiga uma porta de saída do programa de transferência de renda. Para além disso, nós trouxemos o programa Alimenta Brasil, que veio na mesma lei que instituiu o Auxílio Brasil, tá certo? E que tem o objetivo de incentivar o pequeno agricultor. Nós estamos morando no Brasil, né, que ele tem uma vocação para o agro, né, e essa população que vive numa região rural, numa região que já pode ali plantar sua mandioca, plantar sua banana, né, para ter o seu pequeno sustento ali da sua família, a gente abre essa possibilidade através do programa Alimenta Brasil. De que forma, Gabriela, caros ouvintes? Você que produz, né, essa pequena quantidade de alimentos, nessa pequena produção, pode entregar isso daí no centro de assistência social e o governo federal vai pagar, vai comprar essa produção do pequeno agricultor. É assim que funciona o Alimenta Brasil. O município diz a quantidade de alimentos que foi recebido e a partir dali faz a destinação para merenda escolar, né, para uma creche, né, para uma cozinha comunitária, e isso a gente vai desenvolvendo a atividade ali de trabalho para essas famílias que vivem na zona rural do nosso país.
Certo, ministro. O Ministério também atua em ações aí junto com a iniciativa privada e outros parceiros externos?
Atua sim, Nazi. A gente tem um foco grande, né, também no combate ao desperdício de alimentos, né? O Brasil produz 1 a cada 5 pratos de alimentos no mundo. E isso, a gente tem, por um lado, uma parte da população que vive ainda em insegurança alimentar. Então, nossa visão tem que ser sistêmica, né? Tem que ser para enfrentar esse problema de frente, como tem sido feito desde o auxílio emergencial. O programa que desenvolvemos é o Brasil Fraterno Comida no Prato. Ele visa justamente isso, combater o desperdício de alimentos no Brasil, promovendo a doação desses alimentos, né? Muitas vezes perto do prazo de validade, né? E com isso, os doadores ainda conseguem isenção dos impostos. A gente consegue a isenção no CMS, isso tudo feito pelo site do Ministério da Cidadania, sem burocracia, né, de uma maneira direta, transparente, onde o beneficiário também se cadastra e o doador vai poder identificar, inclusive, né, o beneficiário mais perto do seu comércio, do seu supermercado, e com isso facilitar o transporte para a entrega desses alimentos.
Os doadores são os comerciantes.
Os doadores são os comerciantes, via de regra, mas pode ser também pessoa física. Então é aberto tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Foi desenhado no primeiro momento para a gente enfrentar essa questão de desperdício, principalmente dos alimentos perto do prazo de validade, onde muitas vezes o supermercado ligava para a indústria e pedia para esse produto ele ser retirado e ser colocado um novo produto com data de validade maior. Então, nesse ponto, a gente consegue, né, por ser geralmente beneficiários, né, uma cozinha comunitária, né, ou até um banco de alimentos que faz parte da rede brasileira de bancos de alimentos, né, tá perto de sua casa, a gente consegue que essa doação seja feita muito próximo aí do prazo de validade e, com isso, dá uma destinação adequada aos alimentos.
E já tem números, ministro, sobre quantas pessoas já são beneficiadas?
Desde a instituição do programa, que final do ano passado para cá, mais de 33 milhões... né, já foram doados em alimentos por parte da população brasileira.
Muito bom, nós conversamos com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, a gente agradece a sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, um prazer estar aqui mais uma vez, né, trazendo informações relevantes para a nossa população. Um forte abraço, boa noite a todos.
Boa noite. Está na hora de atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes.
O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de multivacinação, com foco para a imunização de crianças contra poliomielite.
O público-alvo são mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o país. A vacina da polio é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade. E as crianças de 1 e 4 anos que já tenham tomado essas primeiras doses recebem um reforço em gotinhas. O objetivo é vacinar 95% do público-alvo contra a poliomielite. Nos últimos anos, essa meta não tem sido atingida. No ano passado, não chegou a 70%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um chamado aos responsáveis pelas crianças.
Leve as crianças da sua família. Não faltam vacinas. Elas estão aí.
No Brasil, a polio está erradicada há mais de 30 anos. Mas a doença reapareceu em alguns países. Por isso, a importância da vacinação. Como alerta o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.
Precisamos garantir que a cobertura vacinal, que vem caindo a cada ano, ela possa ser recuperada, para que possamos impedir que esse vírus volte a circular em nossa população.
Postos de todo o país vão aplicar as vacinas que fazem parte do calendário de crianças e adolescentes menores de 15 anos, inclusive a da Covid. A campanha vai até o dia 9 de setembro em cerca de 40 mil postos de vacinação em todo o país. Reportagem Dima Soldi.
O colesterol alto é um dos principais fatores para doenças no coração, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Doenças que podem ser prevenidas com cuidado e atenção.
E hoje, Dia Nacional de Combate ao Colesterol, vamos trazer algumas dicas do Ministério da Saúde para ter uma vida mais saudável.
As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e pelo menos 400 mil pacientes morrem por ano. E o nível elevado de colesterol é um dos principais fatores dessas doenças e ainda pode levar ao infarto e ao acidente vascular cerebral. O Ministério da Saúde alerta para a necessidade de hábitos mais saudáveis saudáveis para combater o colesterol alto. Entre eles estão uma alimentação mais adequada e a prática de exercícios físicos, como disse o cardiologista Rômulo Alzuguir.
A educação alimentar ela é primordial, então os hábitos saudáveis de vida, então não fumar, fazer atividade física e principalmente uma alimentação balanceada. Você não precisa cortar nada da sua dieta, mas uma alimentação balanceada, evitar os alimentos ultraprocessados, farinhas, as gorduras mais saturadas, tudo isso evitando faz muito bem à saúde.
A principal maneira de combater o colesterol alto é manter as taxas de gordura no sangue controladas. Para isso, é preciso primeiro conhecer os valores dos níveis de colesterol no próprio organismo. O Sistema Único de Saúde oferece todos os exames necessários para diagnóstico, controle e tratamento de doenças relacionadas ao colesterol alto. Os medicamentos também são fornecidos pelo SUS. Quem está de olho na saúde é dona Selma de Almeida, de Brasília, que descobriu problemas no coração por causa do colesterol alto. E ela dá um conselho.
Não espere o amanhã. Sentiu hoje? Corra para o médico. O médico é a pessoa mais indicada que você vai poder em você ter uma vida tranquila e equilibrada.
Os medicamentos para controle do colesterol alto estão disponíveis no programa Farmácia Popular. Para retirar, é preciso levar a uma drogaria credenciada, documento oficial com foto e número de CPF e a receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares. E quem quer dicas de como se alimentar melhor, pode ir no site do Ministério da Saúde, no endereço gov.br/saúde. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra situações de violência, completou 16 anos.
E para alertar a população sobre a importância de se combater qualquer tipo de agressão às mulheres, foi lançada a campanha Agosto Lilás.
A Lei Maria da Penha criou instrumentos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sancionada em 2006, ela define que esse tipo de violência é crime, pune com mais rigor os agressores e indica a responsabilidade que cada órgão público tem para ajudar a mulher que se encontra nessa situação. Para lembrar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha Agosto Lilás.
A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime.
A violência doméstica pode ser física, sexual, psicológica, moral e até patrimonial. E nem sempre o agressor é o marido ou companheiro. O crime pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive outra mulher que tenha uma relação familiar ou afetiva com a vítima. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da denúncia para ajudar essas mulheres a superarem a situação de violência. De acordo com a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ana Lúcia dos Reis.
E é um movimento para que a gente consiga conscientizar desde aquela mulher que está sofrendo, para que ela ganhe coragem para conseguir sair desse ciclo, mas também para os vizinhos, para as pessoas que são familiares, para as redes de apoio, para mostrar que violência contra a mulher é crime sim e que há saída. A vida após a violência contra a mulher.
Como parte da rede de atenção à mulher em situação de violência, foi instituída em 2013 a Casa da Mulher Brasileira, um espaço que oferece em um só local diferentes serviços, como apoio psicológico, brinquedoteca, alojamento de passagem e capacitação profissional. A unidade de Brasília está em funcionamento há 1 ano e 4 meses e, nesse período, foram atendidas cerca de 4 mil mulheres. Vanderci Camargos, secretária da Mulher do Distrito Federal, destaca que o atendimento é humanizado e integral.
Quando a mulher chega, ela sente-se segura. Ela entrando nessa casa, ela já passa a ter a proteção do Estado. E aqui estão alocados todos os serviços. Se ela precisar da Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da própria Delegacia da Mulher, para que ela tenha um apoio integral.
O modelo inicial da Casa da Mulher Brasileira passou por mudanças para que pudesse chegar a mais cidades do interior do país. Atualmente, há 7 unidades em funcionamento, que no ano passado atenderam cerca de 40 mil vítimas de violência. Outras 30 unidades estão em processo de implementação.
Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie.
Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, 24 horas todos os dias. A ligação é gratuita e anônima. Reportagem Natália Koslik.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém decisão que suspendeu despejos e desocupações até 31 de outubro.
Tribunal Superior do Trabalho aumenta valor de indenização a ser pago à bancária rendida em assalto.
Radialista vira réu por racismo em Santarém, no Pará.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo confirma liminar e despejos e desocupações continuam suspensos até 31 de outubro.
A decisão foi tomada na sessão virtual, concluída na última sexta-feira. Fábio Ruas.
O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por maioria de votos liminar concedida em junho pelo ministro Luiz Roberto Barroso para suspender despejos e desocupações até 31 de outubro em razão da pandemia de Covid-19. Barroso destacou a necessidade de estender por mais 4 meses os direitos assegurados pela Lei 14.216 de 2021 com a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de forma a evitar qualquer superposição com o período eleitoral. Para o ministro, no entanto, a suspensão não deve se estender de maneira indefinida. Segundo ele, embora possa caber ao STF a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe ao tribunal traçar a política fundiária e habitacional do país.
Atuação voluntária de reservista na Força Nacional de Segurança Pública não implica retorno ou reincorporação ao serviço ativo das Forças Armadas.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um militar da reserva prestou serviços à Força Nacional e recebeu verbas indenizatórias previstas no edital de convocação. Ele alegou ter recuperado a condição de servidor ativo das Forças Armadas e assim receberia verbas de militares em atividade, mas a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julgou improcedente o pedido para que a União pagasse os proventos. Para o relator ministro Sérgio Coquina, as despesas com convocação e manutenção de reservistas à Força Nacional devem ser custeadas com dotações orçamentárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não havendo vínculo entre servidores ativos das Forças Armadas e reservistas da Força Nacional.
Bancária rendida em assalto consegue aumentar a indenização por danos morais.
A funcionária desenvolveu estresse pós-traumático que a tornou definitivamente inapta ao trabalho. Jéssica Vasconcelos.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou de 60 mil para 200 mil reais o valor da indenização devida pelo Banco Bradesco à profissional. O assalto ocorreu em 2011. Na ocasião, a agência não tinha porta giratória nem detector de metais. A funcionária foi mantida na mira de arma de fogo durante toda a ação criminosa. Mesmo após o assalto, o local continuou sem segurança, o que contribuiu para que a trabalhadora desenvolvesse depressão e sintomas psicóticos. Para o colegiado, o valor inicial de 60 mil reais era desproporcional ao dano causado e não tinha o caráter corretivo da condenação.
Justiça Federal recebe denúncia do Ministério Público Federal e radialista de Santarém, no Pará, vira réu por racismo.
Pedidos como pagamento de danos morais e retratações públicas ainda vão ser analisados pela Justiça. Murilo Abreu.
De acordo com a denúncia, o radialista Hélio José Nogueira Alves propagou discurso de ódio e racismo contra indígenas e quilombolas por meio de vídeos divulgados nas redes sociais. Ao analisar o pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou a exclusão do conteúdo da internet. Caso o réu volte a cometer atos de racismo, poderá ser preso preventivamente.
A segunda vara da Fazenda Pública de Natal determinou que o estado do Rio Grande do Norte forneça tratamento a uma paciente diagnosticada com aneurisma e hemorragia cerebral.
A paciente acionou a justiça com o objetivo de obter internação em leito de UTI, além do custeio com urgência de um exame prescrito pelo médico.
O juiz que analisou o caso explicou que o estado é responsável pela saúde da paciente e, por isso, deve oferecer exames, cirurgias e remédios.
O magistrado ressaltou ainda que a paciente não dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos do tratamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Trabalhadores de redes de fast food denunciam jornadas de trabalho exaustivas, baixa remuneração e assédio.
Auxílio Brasil de R$ 600, Vale Gás Maior e Auxílio Caminhoneiro começam a ser pagos nesta terça-feira.
Campeão no FIFA 22, Brasil poderá regulamentar esportes.
Boa noite.
Boa noite.
O Auxílio Brasil de R$ 600 e o Vale Gás de R$ 110 começam a ser pagos amanhã.
Caminhoneiros autônomos e taxistas terão direito a R$ 2.000 neste mês. Esses benefícios e o aumento dos demais só vão valer até dezembro. Repórter Érica Christian.
Os inscritos no Auxílio Brasil começam a receber nesta terça-feira o benefício de R$ 600. Neste mês foram incluídas mais 2 milhões e 200 mil famílias. O calendário de pagamento foi antecipado para o dia 9 e será feito de acordo com o final do NIS, número de identificação social, até o dia 22 de agosto, sempre em dias úteis. Já na quarta-feira, as 5 milhões e 700 mil famílias que já recebem o Auxílio Gás contarão nos meses de agosto, outubro e dezembro com R$ 110, valor dobrado para a compra de um botijão de gás. Os caminhoneiros autônomos inscritos na Agência Nacional de Transportes Terrestres terão direito a duas parcelas de R$ 1.000 agora no dia 9 e os taxistas no dia 16. O benefício será pago pela conta poupança social digital da Caixa. Pela proposta aprovada pelo Congresso Nacional, os aumentos do Auxílio Brasil e Vale Gás e a ajuda para caminhoneiros e taxistas só vão valer até dezembro.
A diferença na conectividade das escolas foi tema de audiência pública na subcomissão criada para acompanhar a educação na pandemia.
Debatedores apontam disparidades de investimentos entre grandes centros urbanos e escolas rurais, com velocidade inadequada para atividades pedagógicas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o último censo escolar realizado em 2021, cerca de 58% das escolas não possuem Wi-Fi e mais de 22% não têm acesso à internet. A pesquisadora em equidade na educação, Yasmin Melo, chamou a atenção para o atual estado de vulnerabilidade dos estudantes. São 33 milhões de pessoas passando fome e só 26% dos alunos de 2 a 9 anos de idade conseguem fazer as 3 refeições por dia.
Como é que as nossas crianças aprenderão se elas estão com fome?
O presidente da comissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, voltou a defender a implantação do Sistema Nacional de Educação para garantir uma rede de colaboração entre os diferentes níveis de governo para enfrentar as desigualdades.
Às vezes, ao lado de um município rico, outro município extremamente empobrecido. Quem é próspero, rico, que continue, mas não termos essa disparidade de possibilidades dentro do próprio Estado.
Também participarão da audiência o diretor do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, Romualdo Portela, e a coordenadora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, Ariana Brito.
E a Comissão de Direitos Humanos discutiu o impacto da reforma trabalhista para empregados do setor de fast food.
Ex-trabalhadores do McDonald's denunciaram jornadas de trabalhos exaustivas, baixa remuneração e assédio. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que presidiu o debate, avaliou que as condições de trabalho do setor de fast food afrontam os direitos humanos.
Há relato de jornada de trabalho de até 14 horas, proibição até mesmo de se sentar durante o expediente. Não pagamento de horas extras, trabalhadores e o famigerado trabalho intermitente.
O professor, doutor, sociólogo do trabalho, Ricardo Couturato Feste, criticou a jornada de trabalho intermitente.
A modalidade de contrato trabalho intermitente tem sido utilizado para ter uma força de trabalho disponível, que não necessariamente vai ser utilizada, ou seja, não tem sido remunerada.
Durante a audiência pública, Paulo Paim leu carta da vice-presidente corporativa da Arcos Dourados, Marlene Fernandes, empresa que opera a marca McDonald's no Brasil e em outros 19 países da América Latina, que justificou a ausência de um representante da empresa no debate. O senador se comprometeu a fazer contato com a empresa para que haja uma reunião em que se possa apresentar as denúncias feitas na CDH.
O crime de cárcere privado poderá ter penas mais duras, conforme projetos em análise no Congresso.
Esse tipo de crime acontece quando a privação da liberdade, do direito de ir e vir de uma pessoa, efetivada por meio da clausura no local onde ela estiver. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo dados oficiais, no ano passado foram quase 9.500 denúncias de cárcere privado. No final de julho, a polícia resgatou uma mulher e seus dois filhos mantidos em cárcere privado há 17 anos. Pelo Código Penal, a pena é de 1 a 3 anos de prisão, mas projetos no Senado querem aumentar a pena, como o do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, que prevê reclusão de 2 a 8 anos quando praticado contra policiais, agentes penitenciários ou seus familiares. Outra proposta que aumenta a pena para crimes cometidos em situação de tocaia, próximo à residência ou escolas, recebeu o relatório favorável de Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar.
Só para deixar claro que o crime de tocaia é um crime covarde, cada vez mais expondo pessoas a esse tipo de perigo e violência. Eu creio que tem que ser aprovado essas alterações nos artigos do Código Penal para evitar crimes covardes.
Uma ideia legislativa apresentada também quer aumentar a pena para o crime de cárcere privado. Se receber 20 mil apoios até 26 de novembro, poderá ser discutida como projeto de lei.
Com título inédito, o Brasil é campeão na Copa Eletrônica do Mundo de FIFA 2022 em Copenhague, na Dinamarca. E o Senado caminha para regulamentar os jogos eletrônicos.
Um projeto sob análise dos senadores já recebeu o aval da Comissão de Educação. Repórter Bianca Mingotti.
Paulo Henrique, ou PHzinho como é conhecido, Gabriel Crepaldi e Klinger Castro, e o coach Gabriel, chamado de Gabigol, foram os responsáveis pela vitória do Brasil na Copa de 2022. Mas no E-Games, os jogos eletrônicos. O país conquistou o título inédito na Copa do Mundo de FIFA 22. Um projeto de lei em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos quer regulamentar os esportes eletrônicos ou esportes, como são conhecidos. Quando dá aprovação da proposta na Comissão de Educação, o relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, ressaltou a importância dos e-games.
O esporte eletrônico é hoje fonte de renda para milhares de atletas no mundo que tiveram as suas carreiras encerradas precocemente, tanto do futebol, quanto do vôlei, quanto de todos os esportes, que se dedicam a desenvolver jogos eletrônicos.
Ligada à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a Seleção Brasileira de Esportes recebeu um prêmio de US$ 120 mil, aproximadamente R$ 620 mil, além de um troféu.
Mais uma reportagem da Rádio Senado é finalista do Prêmio Microfone de Prata da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
Nomeada Ferida que Ainda Sangra, a matéria mostra aspectos da escravidão no Brasil, desde o sequestro dos africanos até as consequências nos dias atuais. Repórter Pedro Pincer.
A diáspora negra é considerada um dos maiores flagelos da humanidade. Na reportagem especial Ferida que Ainda Sangra, dos jornalistas Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende, que foi feita por conta do Dia da Consciência Negra em novembro de 2021, especialistas refletem sobre a organização política e social da África antes da chegada dos colonizadores, a dinâmica do tráfico, a travessia atlântica a bordo dos navios negreiros, o trabalho árduo no Novo Mundo e a luta pela liberdade. Celso Cavalcante afirma que a indicação ao microfone de prata é um reconhecimento de que o objetivo da reportagem foi alcançado.
E tivemos como objetivo possibilitar que os nossos ouvintes conhecessem melhor a história dessa diáspora que trouxe milhões de africanos para o Brasil na condição de escravizados. E é um evento que até hoje tem consequências bastante trágicas para o país.
O microfone de prata, que será entregue no dia 18 de outubro em Curitiba, também tem como finalistas as reportagens Brasil, Face que Clama por Misericórdia, da Rádio Aparecida, e Dia da Visibilidade Trans, Pessoas Transgêneros e as Eleições 2020, da Agência Rádio Web. Para ouvir a reportagem finalista, basta acessar senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares cobram definição de fontes de recursos para garantir piso da enfermagem.
Comissão debate educação para conscientizar jovens sobre a política.
Projeto aprovado na Câmara tenta acabar com limitações do rol taxativo da ANS.
Boa noite. O Senado pode votar esta semana projeto aprovado na Câmara que permite, e em certos casos obriga, a cobertura pelos planos de saúde de procedimentos, tratamentos e exames não previstos na lista oficial elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS.
A proposta, se virar lei, contorna a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em junho, decidiu que os planos só são obrigados a cobrir os procedimentos previstos na lista, o chamado rol taxativo.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, explica que a decisão do STJ tornou o rol de doenças da ANS taxativo e não mais exemplificativo. O deputado afirma que, na prática, a medida dispensa as operadoras de planos de saúde de assumir os custos de tratamentos de doenças não catalogadas na lista de referência da agência.
Fábio Tradi considera que o STJ foi insensível juridicamente. Na visão do parlamentar, a decisão do tribunal traz claros prejuízos sociais à parcela da população que muitas vezes depende de medicamentos que não constam no rol da ANS.
O PL, de certa forma, revoga esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, obrigando os planos de saúde a arcarem, sim, cobrindo os custos de tratamento das doenças, ainda que não arroladas pela Agência Nacional de Saúde. E a razão é simples, ninguém escolhe a doença para ter. As pessoas, quando adoecem, não sabem qual a doença que vai acometê-las. Por isso, nada mais justo que entre o lucro e o direito à vida, o Estado fique com a vida. Afinal, o rol taxativo mata e o rol exemplificativo salva.
Neyley Prevot, do União do Paraná, lembra que existem mais de 50 milhões de brasileiros assistidos pelos planos de saúde e salienta o atendimento ético prestado pelas empresas durante a pandemia.
Por outro lado, Neyley Prevot reforça a necessidade de proteger pacientes portadores de doenças raras, de autismo e em tratamento contra câncer, que ficarão desamparados caso continue a vigorar o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
É bem verdade que os planos de saúde obtiveram uma vitória no STJ, mas isso porque não havia lei tratando do tema. Senão eles não teriam obtido essa vitória contra o interesse dos pacientes e dos consumidores brasileiros. Cabe salientar que se permanecer o rol taxativo, haverá uma sobrecarga muito grande no SUS, com a migração de pessoas que deixarão os planos de saúde e terão que utilizar o Sistema Único, tirando a vaga muitas vezes de alguém que realmente não tem condições de pagar um plano.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, alerta que desobrigar os planos de saúde a custear alguns tratamentos prejudica principalmente usuários com doenças crônicas e graves.
Para Chico D'Ângelo, o rol taxativo atende aos interesses financeiros das operadoras de planos de saúde. Ele ressalta que, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, de 2014 a 2018, os lucros das operadoras de planos de saúde mais que duplicaram.
Segundo a própria Agência Nacional de Saúde, de 2010 a 2020, as receitas saltaram de 72,6 bilhões para 217 bilhões. Além disso, nós temos a aprovação pelo STJ do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, que é uma decisão que vai afetar milhões de usuários de planos de saúde e sinaliza para o mercado que pode negar tudo o que estiver fora do rol. Hoje são 49 milhões de brasileiros usuários de planos de saúde que serão prejudicados por isso.
Tiago Andrino, do PSB de Tocantins, espera que seja aprovado o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estejam previstos na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo.
Tiago Andrino acredita que o rol taxativo é cruel e defende a criação de uma lista exemplificativa com o mínimo de procedimentos ditados pela ANS. Para ele, não há justificativa para reduzir a cobertura dos planos de saúde.
O argumento dos planos é fraco. Os planos de saúde, pelos nossos estudos, eles vêm crescendo o seu faturamento, com lucros enormes. Foram um dos tipos de empresa no Brasil, um dos melhores negócios que tem no Brasil, que mais ganhou dinheiro na pandemia. Então, olha que contradição. O povo se acabando na pandemia, então, em tese, precisando mais do plano, e os planos tendo lucros acima do esperado no meio da pandemia. Então, com qual argumento eles defendem agora uma estabilidade nas suas carteiras? Então, isso não faz sentido, eles já são lucrativos, eles têm que provar o porquê que não, e nos estranhou, lógico, a anuência de alguns setores que não poderiam, como o próprio STJ, ter anuído um tipo de decisão como essa.
Sérgio Brito, do PSD da Bahia, também avalia que a natureza do rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobertura dos planos de saúde deve ser exemplificativo. De acordo com o deputado, o rol taxativo pode prejudicar o diagnóstico e o tratamento de alguns tipos de doença.
Quem está doente precisa de tratamento precoce e rápido para que as chances de cura aumentem. A exemplo do que ocorre com pacientes de doenças raras. Para isso, é estabelecer que a natureza do rol é exemplificativo. Com isso, os planos de saúde oferecerão cobertura para procedimentos e medicamentos, mesmo que não constem na lista. A discussão é urgente. O Congresso está pronto para votar esse assunto e dar um alento aos brasileiros e brasileiras que precisam de tratamentos de saúde.
Sérgio Brito ressalta que, no caso da pessoa com transtorno do espectro autista, o tratamento precoce e sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos podem modificar e amenizar as consequências da doença.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, registra que o próprio STJ suspendeu a aplicação da decisão após ações movidas por parlamentares e pelo Ministério Público. O deputado lembra que a decisão suspendia a cobertura de vários tipos de tratamentos pelos planos de saúde.
Por exemplo, atendimento para sessões com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, os psicólogos, pacientes com transtorno do espectro autista, deixariam de ter atendimento, entre tantas outras doenças e necessidades de atendimento.
Mauro Nazif afirma que não é correto os usuários de planos de saúde pagarem caro por um serviço e serem prejudicados pelas operadoras quando mais precisam de atendimento.
Então, todas essas necessidades que os pacientes tinham, que têm os planos de saúde, voltarão a ser atendidos. E isso é uma conquista muito importante para os usuários de planos de saúde.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, condena a intenção do governo de vender a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que, segundo o parlamentar, deu um lucro real de quase 5 bilhões de reais nos últimos 3 anos.
Contrário aos processos de privatizações, Zé Neto afirma que o restante do mundo tem buscado fortalecer o tripé logística, fomento e energia, enquanto o Brasil quer entregar ao capital privado empresas públicas fundamentais para a economia nacional, como a Eletrobras, Petrobras e a Caixa.
Política.
Deputados buscam fomentar o engajamento de jovens na política, principalmente com o aprendizado de valores democráticos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a audiência sobre o assunto.
Uma educação para conscientização política, que tenha compromisso com a democracia, foi apontada como essencial para o engajamento dos jovens na vida política e nas eleições. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que, em comparação com 2018, o número de eleitores com 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, cresceu 47%, com mais de 2 milhões de novos cidadãos aptos a irem às urnas. Durante a audiência da Comissão de Educação da Câmara sobre o tema, a ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Buccianieri, deu o exemplo do programa Eleitor do Futuro, do qual participam também os tribunais regionais e que atinge alunos desde a educação infantil. Para o ensino superior, as ações incluem esclarecimentos sobre o combate à corrupção e a prestação de contas dos gestores públicos.
A importância da nossa juventude fiscalizar e cobrar dos seus mandatários respostas, de listar quais foram as promessas feitas durante campanha, fazer esse levantamento, entrar em contato com seus mandatários para perguntar por que que um projeto ou outro que foi objeto de promessa de campanha acabou não se concretizando.
Para Lucas Rogerbruck, do movimento Todos pela Educação, melhorar as escolas e os indicadores de aprendizagem, além de inserir o jovem em um ambiente que amplie o leque de oportunidades dele, também melhora a qualidade da democracia.
A juventude, conseguindo aprender e se desenvolver de forma integral, consegue participar da democracia e isso a coloca mais próxima de tomar as rédeas ali do seu futuro, as decisões que vão realmente colocá-las no lugar de protagonismo que merece. Para nós é muito importante.
Relatora da CPI mista das fake news, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que mediou o debate na Comissão de Educação, salientou a forte presença dos jovens nas redes sociais e, em decorrência disso, a necessidade de democratizar o acesso ao que ela chamou de informação real.
A criança de hoje já nasce conectada e, portanto, rapidamente ela se transforma num especialista, entre aspas, das redes sociais, das diversas plataformas e cada vez mais vai se desenvolver nessa direção. Por isso mesmo, uma boa formação da juventude no debate e nos valores democráticos para que nós possamos preparar a sociedade para o enfrentamento das fake news, para o enfrentamento da desinformação.
Carlos Eduardo Sobral, da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, também participou das discussões na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a disseminação das fake news. Ele alertou que aos jovens deve ser esclarecido que as discordâncias são permitidas, mas não o ódio a quem pensa diferente, para que eles se tornem bons produtores de informação.
Nós estamos tratando da violência que visa espantar o bom debate democrático. A violência que tende a impedir a fala, impedir a manifestação, impedir a participação das pessoas. Isso é muito preocupante. Nós estamos chamando o jovem a participar e se ele entrar no ambiente de conflagração, se ele entrar no ambiente onde ele é impedido de se manifestar, a tendência é que ele se ausente do espaço e aqueles que gostariam de impedir a democracia conseguirão alcançar o seu intento.
Thaís Bernardes, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, a UNE, comemorou a adesão dos jovens ao processo eleitoral, já que, segundo ela, as eleições gerais deste ano serão importantes para o futuro da educação. Ela conta que só uma manhã de mobilização em uma escola do entorno do Distrito Federal resultou em 300 novos títulos de eleitor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Hildo Rocha, do MDB, comemora os 26 anos de emancipação política e administrativa do município maranhense de Marajá do Sena. O deputado cumprimenta o prefeito pelos trabalhos e obras realizadas, algumas das quais concluídas com verbas parlamentares suas.
Hildo Rocha cita a entrega de uma caminhonete L200 colocada a serviço da equipe de saúde da família como a mais recente conquista da cidade. Segundo o parlamentar, outras emendas de sua autoria em breve serão destinadas à realização de obras na estrada e para a pavimentação de ruas em Marajá do Sena.
Eleições. Lucas Folador, do PSC de Rondônia, informa ter assinado o termo de compromisso Projeto 200+, que visa congregar candidatos aos cargos de deputado federal e senador compromissados com o combate à corrupção. Segundo o parlamentar, outra proposta defendida pelo compromisso é a redução em 2/3 ou mais do fundo eleitoral.
De acordo com Lucas Folador, a defesa da prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado, o fortalecimento da democracia, a proteção de direitos fundamentais e a participação da população na política também são pontos defendidos no termo de compromisso.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Trabalho.
Foi sancionada a lei que garante piso nacional para a enfermagem. No entanto, foi vetado o reajuste anual. Também não há financiamento definido para o piso. A repórter Carla Alessandra explica os detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras em todo o país. Pelo texto, os enfermeiros passam a ter um piso de R$ 4.750, tanto para seletistas quanto para servidores públicos. Para os técnicos de enfermagem, o piso será de R$ 3.325 e para auxiliares e parteiras, o piso vai ser de R$ 2.375. O presidente vetou o artigo que previa o reajuste anual do piso salarial com base no INPC, porque, segundo o governo, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores afrontaria a autonomia dos entes federativos para concederem reajuste. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, afirmou que agora cabe aos deputados aprovarem um projeto de lei com a previsão orçamentária para garantir o pagamento do piso, uma vez que muitos enfermeiros são servidores públicos de estados e municípios.
Acredito, sim, que agora, com o PL se transformando em lei, nós vamos e precisamos, devemos e temos esta responsabilidade, Câmara e Senado, de aprovarmos os textos que irão garantir o financiamento para a implantação do piso, quer seja o lucro das estatais, os recursos dos fundos especiais.
O deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, comemorou a sanção da lei, mas também lembrou que será a responsabilidade do Congresso encontrar fontes de financiamento também para hospitais filantrópicos.
Não adianta aprovarmos aqui e deixarmos uma letra morta no arcabouço jurídico do nosso país se não encontrarmos uma fonte de financiamento para fazer cumprir, não só do Poder Executivo Federal, estaduais, municipais, mas também das entidades filantrópicas, as Santas Casas, que fazem basicamente metade do atendimento SUS do nosso país, e eu tenho certeza que é preocupação de todos nós e vamos sim encontrar uma saída.
O Piso Nacional da Enfermagem entra em vigor imediatamente. Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso, considerado ilegal e ilícita sua desconsideração ou suspensão. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, defende a implementação do chamado ciclo completo da polícia, que permitiria a todas as polícias do país fazerem investigação. Atualmente, essa é uma competência exclusiva das polícias civil e federal.
Subtenente Gonzaga afirma que a mudança é capaz de resolver o problema da baixa elucidação de crimes no Brasil, que, no caso dos homicídios, gira em torno de apenas 8%. Segundo o deputado, em países vizinhos, onde todas as polícias podem investigar, o índice de elucidação de crimes passa dos 50%.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na quinta-feira, dia 11 de agosto, a sexta edição do Fórum Nacional de Controle. Este ano, o evento será em formato híbrido, online e presencial, e tem como tema as novas perspectivas da governança aplicada ao controle. O evento discutirá as novidades trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, a transparência e a proteção de dados no setor público e a governança na nova Lei de Licitação. O evento presencial tem vagas limitadas e será realizado no Auditório Pereira Lira, na sede do TCU, em Brasília. O fórum é gratuito e aberto a todos os interessados. E a transmissão será feita pelo canal do TCU no YouTube. Faça sua inscrição em tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.